Boa noite. É um prazer de ver de novo as pessoas aqui reunidas para um novo ciclo de palestras e ainda numa segunda-feira à noite, cada um pegar um pouco do seu tempo, deixando outras atividades para vir escutar palavras dos nossos sábios. Planejar e ter expectativas em educação. Nos ciclos anteriores, nós falamos muito da família, famílias sólidas, saudáveis, mas isto não é possível sem um ingrediente capital, que é a educação. Famílias sólidas só podem existir quando há investimento nas futuras gerações. E isto é o motivo deste ciclo. Como falaram antes, eu fui convidado faz 2, 3 meses numa escola judaica aqui constituída para dar uma palestra sobre o preparo dos nossos filhos para os futuros desafios. E naquela época, rapidamente, eu anotei 7 pontos que eu acho importantes e talvez imprescindíveis em educação. Falei eles todos de uma forma muito concisa. Mas o que fiquei feliz quando muitos pais me pediram se a gente podia organizar um ciclo de palestras sobre educação. Devo confessar que é a primeira vez que eu vou me dedicar apenas a este assunto. Talvez vocês perceberam que o design do folheto é parecido com a capa do livro de Stephen Covey, o famoso livro 7 Hábitos para as pessoas se tornarem altamente eficazes. E a gente fez questão de guardar este formato, porque, como veremos no ciclo, existem muitos paralelos, muita semelhança entre eficazes nos negócios e eficazes em educação. Existem hoje algumas grandes tragédias no mundo da educação. A primeira tragédia, sem dúvida, que muitos pais, mas muitos mesmo, acham que a escola é um serviço terceirizado de educação. Muita gente pensa que a educação é importante e eu terceirizo. Mando meus filhos numa boa escola, excelente escola, está terceirizado, posso dormir tranquilo em casa, não precisa fazer mais nada. Errado. Educação começa em casa, no lar. Precisa de boas escolas, de Talmud e Torá, sem dúvida nenhuma. Mas as coisas começam em casa. A segunda tragédia é que nós estamos vivendo num momento que existe demais informação e falta formação, falta valores. Informação, um montão. Cada criança tem um acesso à informação, nunca foi tanto de uma vez. Mas o que falta são valores. Judaísmo tem o direito de falar em educação, porque nós excelamos nisto faz 3.300 anos. Pega um país como a França, um país iluminado, moderno. Quando começou o ensino obrigatório na França? 1940. Quando começou o ensino obrigatório e formal no judaísmo? 3.300 e poucos anos atrás. Quando Deus disse, Veshinantam levanecha, ensinarás aos teus filhos. Nós somos o povo que sabe que a verdadeira pobreza é a pobreza de conhecimento, de sabedoria. En ani el abedat. Em todas as épocas, as mais difíceis, nos guetos de Varsóvia, de Cracóvia, nos gulags russos, nos porões da Inquisição, a gente investiu em educação. Jamais paramos de ensinar aos nossos filhos não apenas informação, mas valores. Por isto que nós estamos aqui. O grande mestre Rabbi Yitzhak de Bardichov, famoso defensor nosso, dizia, parafrasando o famoso episódio quando José, o rei, o vice-rei do Egito, está falando para seus irmãos: Im lo yered achichem akatan itchem, se o pequeno Benjamim não virá junto, lo tosifun lirot et panai, não vem me procurar mais. Disse Reb Levi Yitzhak: se nós não somos capazes de cuidar dos pequeninos, não podemos se apresentar frente a ele, o Altíssimo. Ou como dizia Rav Meir de Primishlan: Eich ha'ale el avi, v'anar enenu iti. Como posso subir me apresentar perante Deus se eu não cuido dos jovens, dos pequeninos, do nar? Isto é uma obrigação, é uma responsabilidade. Educação, eu sei, é um aspecto delicado, muito delicado. Talvez alguns aqui poderiam entender isto como uma intromissão, de repente, na intimidade do núcleo familiar. Porque, afinal, quais são os pais que não acham que eles são os melhores educadores? Quais são os pais que não acham que eles, na verdade, se sentem plenamente responsáveis pelos seus filhos? E, de repente, vem aqui um rabino dar conselhos. Mas a verdade é que não são meus conselhos. São conselhos milenares. E nós sabemos, nós temos certeza absoluta, que todos os pais fazem o melhor para seus filhos. Tentam, se esforçam. Mas mesmo assim, temos o direito de incrementar e melhorar ainda. E para isso que estamos aqui. Para tornar a nossa educação mais eficaz ainda. Para a gente cuidar e proteger o que nós temos de patrimônio mais querido. Que são os nossos filhos e netos. Terminando esta introdução com uma pequena história ainda rabínica famosa. Daquele rei que tinha um diamante entre os seus tesouros. E de repente, um belo dia, naquele diamante caro e belíssimo, se achou uma ranhura. Se achou de repente um risco. O rei estava deprimido. Aquela gema valiosa de repente está estragada. Chamaram os horríveis, os melhores. Chegou um mago. Chegou um alquimista, tentaram tudo. Ninguém conseguia melhorar esta pedra preciosa. Chegou um homem simples, com seu martelo, e deixaram ele mexer. Ele foi rapidamente, alguns gestos, começou a desenhar. O que, que ele fez? Ele desenhou uma rosa, bem na parte superior do aranhão, do risco. E usou aquele aranhão como o talo da rosa. E a gema estava brilhando. Era uma beleza. Era uma coisa extraordinária. Fantástica. O rei ficou feliz e a depressão se foi. Deixo registrado aqui a minha admiração para todos os imigrantes que, arrancados de seus lares, de suas raízes, vieram aqui para este país com dificuldades de língua, de possibilidades, talvez de dinheiro, fizeram das suas limitações o talo de uma rosa. Eu estou me referindo a nossos pais, avós e bisavós, que não pouparam esforços para plantar por aqui, em todo o país, em todo lugar, como mencionamos. Escolas, instituições de educação, Talmudei Torá, Heder, o que seja. Com todas as dificuldades, enfrentaram adversidades e desafios, mas eles souberam com dignidade e com espírito construtivo fazer que a gente está aqui. É por causa deles que nós estamos hoje aqui reunidos para melhorar ainda e dar continuidade a esta infinita corrente judaica. Começamos o ciclo Os Sete Hábitos para uma Educação Eficaz. Meus amigos, alguns anos atrás, um aluno meu me mandou por escrito uma história que me impressionou. E a história é de um gestor, de um administrador de tempo, um consultor. Este consultor estava dando aula para uma plateia sobre como administrar o tempo. Ele estava lá na frente dos seus ouvintes, com uma mesa. De repente, ele tirou debaixo da mesa um vaso, uma jarra grande com uma boca bem larga. Depois tirou uma bandeja com pedras do tamanho de um punho. e disse para os seus alunos: quantas pedras podem entrar lá dentro? Um falou 21, 30, 40. Ele começou, este professor, e colocou todas as pedras lá dentro. Até o fim. Perguntou a todos: está cheio? Ele falou: está cheio. Naquele momento, este professor puxou debaixo da mesa uma outra bandeja com um saco de gravilha, pedras pequenas. Ele começou a despejar as pedras pequenas que se infiltraram bem lá no meio. Encheu. Perguntou para todos: está cheio? Todos falaram: sim, está cheio. Naquele momento, ele puxa areia. Ele vai jogando areia dentro deste jarra. A areia vai entrando, penetrando entre as gravilhas e entre as pedras grandes e está se colocando lá dentro. Naquele momento, ele pergunta aos alunos: está cheio? Todo mundo falou: não está cheio. Todo mundo se assustou: não está cheio. Puxou uma jarra de água. Ele foi vertendo a água, vertendo, jorrando água lá dentro, não transbordou. E a água encheu, entrou e penetrou. Naquele momento, aquele professor consultor perguntou para os alunos: o que nós aprendemos disto? Bom, um homem se levantou e falou: é bem simples. A gente aprende que não importa quanto que cheia está a nossa agenda, sempre a gente acha tempo para fazer outras coisas ainda. Disse o professor: não, meu amigo, a lição é o seguinte: se a gente não colocava as pedras grandes no começo, jamais teriam entrado depois dentro da jarra. Tem que ter uma ordem como colocar as coisas. Primeiro as pedras grandes, depois vão, na verdade, as menores, depois vai a areia e depois vai a água. Na nossa vida tem pedras grandes, que são as nossas prioridades, que são os nossos filhos e netos, que são as nossas famílias. Eles têm prioridade antes de qualquer coisa. O resto vai encontrar o seu lugar, acredita-me. Assim como uma criança, quando vem a este mundo, existe um preparo. Existe um preparo da parte dos pais. Eu, obviamente, não estou me referindo a um planejamento familiar, mas simplesmente um preparo emocional, psicológico. Vem uma criança. E existe um preparo místico, de acordo com os nossos sábios, aquela alma já 12 meses antes de nascer se prepara para a descida. Depois tem os 9 meses de gestação. Depois existe o médico, é o quarto, é o enxoval, é o ginecologista, é os ultrassons, é os testes, e assim diante. Todo um preparo que esta criança merece. Junto com esta criança, vem uma alma, uma neshama. E ela também merece um preparo, merece um planejamento. O que vamos fazer com ela? Que tipo de planta eu vou regar aqui? O que vai acontecer? O grande mestre, Rabbi Yosef Yitzchak, o famoso, uma vez ele viu o seu filho sendo solicitado para uma tzedaká. Alguém estendeu a mão e pediu uma ajuda. Ele colocou as mãos no bolso, não tinha nada. Disse o Rebbe anterior: a tzedaká, para seu filho, lhe disse, a tzedaká se planeja. Não é algo que acontece de vez em quando, assim, um acidente de percurso. Tzedaká se planeja antes de sair de casa, algumas moedas no bolso. E assim é o costume. Cada um de nós damos para os nossos filhos de manhã algumas moedas, não importa a quantidade, para eles, solicitados na escola, já poder colocar no cofre. Tem certas coisas na vida que a gente precisa preparar. Elas não podem acontecer um acidente. E uma delas, talvez a mais importante, a educação. A educação não é bom quando acontece, vamos ver, a gente empurra com a barriga, a gente vai dar um jeito. Bom, quando o filho vai precisar disso, geralmente tem uma prova, bom, agora sentamos. Educação se planeja. Em inglês existe um conceito que se chama premeditated education, educação premeditada. Existe uma coisa que se chama responsible education, com responsabilidade, muito importante, mas melhor ainda é a educação premeditada. A pessoa planejou, ele sabe o que ele quer. Aliás, uma esposa também reconhece quando o presente que o marido traz de viagem é premeditado e por acaso. se foi comprado aqui na última rua de um camelô alguma imitação de Louis Vuitton ou se ele foi na loja original na viagem. E uma criança também reconhece se o pai comprou o brinquedo na loja do aeroporto ou se ele se deu o esforço de ir com a loja de brinquedo e escolher e ver qual é melhor e testar e sentir com os sentidos, com as mãos. Uma criança reconhece. Isso se chama um presente premeditado. E os nossos filhos merecem uma educação premeditada. Ao longo dos anos aqui no Brasil, eu aprendi alguns conceitos novos que eu não conhecia nas academias rabínicas que eu estudei, devo confessar. Um deles se chama o conceito de mission statement. Alguns anos atrás, a diretoria do TENIAD achou que era bom que esta instituição tivesse uma certificação, que se chama hoje ISO 2000-2001 e assim diante. Bom, por que não? Qualidade, índice da CAT também é uma coisa boa. Veio uma delegação da administração falar comigo. Rabino, qual é o mission statement do TENIAD? Não sabia bem que isso, o mission statement, não estava tão versado nessa assunto. Por favor, em 3 linhas, em 15 palavras, a definição clara. O que é que você quer? Qual é o objetivo? Bom, falei, o TENIAD é para realmente ajudar e propiciar comida quente para os que precisam e aliviar e melhorar a qualidade da vida dos carentes. Ponto. E de repente, comecei a aprender novos conceitos no mundo dos negócios. Existem metas, existe uma missão, existe cliente-alvo, existe também objetivos. Claro que tem resultados e você tem ainda que dar relatórios para os sócios, sem dúvida nenhuma. Tem lucro, se analisa, perdeu, ganhou, tem dividendos e assim diante. Uma série de coisas que precisa no mundo dos negócios. Você tem que definir, sentar e ver bem o que, que você quer. Teu negócio tem que defini-lo. Mission. O que, que é? O que, que você quer? Qual é o produto que vai fazer? Quem é teu cliente? Quanto você quer vender? Está lucrando ou está perdendo? Faz uma análise, avalia, senta com os sócios, com todo mundo, lê os relatórios, se esforça, analisa. Muito bem. E a educação? A educação não merece? Os nossos filhos são menos que os nossos negócios? Não precisamos sentar e fazer um planejamento? O que, que a gente quer da vida deles? Como que eu gostaria que a minha família vai ser daqui 15, 20, 30 anos? Estou lucrando ou estou perdendo? Tem que sentar de vez em quando com o sócio. Quem é seu sócio? Seu cônjuge. Senta com tua esposa ou com seu marido e analisa. Nosso filho está andando no caminho correto? Ele se comporta, ele compartilha, ele é um ser egoísta, egocêntrico, ele na verdade é altruísta, ele aprende, ele escuta. Vê, lê os relatórios, planeja, senta. Os teus mates, os teus negócios merecem mais que os nossos filhos. É possível uma coisa deste? Depois eu aprendi mais um conceito. Se chama pessoas que preparam eventos. Uma promotor de eventos. Esta senhora ou esse senhor vai planejar para você qual vai ser a cor da tinta que vai se escrever o endereço no convite do Bar Mitzvah que vai ser em 2010. Ou pode dizer já exatamente qual vai ser a marca da gravata, da borboleta, da criança que vai entrar na frente do noivo daqui 8 meses. O promotor, ele te faz os detalhes da festa, mas no mínimo os detalhes. Extraordinário, nunca sabia que existia uma coisa dessa. Ainda não usei, mas é fantástico. E tem um checklist. Tem um checklist que você vai lá, você... Mas os detalhes, a cor do corpo, como vai ser, se o garçom segura assim, assim. Incrível. Uma vez uma senhora veio encomendar comigo um livro para o Bar Mitzvah do filho dela. Rabino, vai ser com uma fita, um rubão vermelho ou vinho? Eu não sabia. Vermelho, vinho. Tem pessoas que planejam. Excelente, fantástico, Torá, não tem nada contra. Mas nós não podemos apenas planejar qual vai ser a tinta do convite e qual vai ser a cor da fita e qual vai ser a cor da gravata. Tem outras coisas também que têm que ser planejadas. Coisas importantíssimas. Coisas importantíssimas. O que, que eu estou esperando dos meus filhos? O que, que eu gostaria? daqui 20 anos vou sentar com meus filhos na mesa, quando eles já vão ser pais, vão ter seus filhos. Como que eu gostaria que eles, how should they look? Que eles aparentam. E agora, tendo um objetivo, uma meta, nós vamos lutar para chegar. A gente se desvia, voltamos. Acontece, tropeçamos, erramos. Ninguém é perfeito. Ninguém nasce um educador. Ninguém nasce um preceptor. É óbvio. Ninguém é um pedagogo já imediatamente o ventre materno. Mas vamos aprendendo. Este checklist, existe um checklist espiritual para a alma. Para o que a gente gostaria de fazer com os nossos filhos. E tem que planejar correto. Porque de vez em quando pode se planejar e errar também. Por isto precisa de aconselhamento. Tem que estudar a matéria. Assim, quando cada um de nós vai abrir uma nova fábrica, um produto, eu tenho certeza que ele analisou todos os detalhes, estudou a coisa, ele leu todos os detalhes da máquina que está importando. Mesma coisa, em educação. Tem que entrar a fundo, olhar detalhes, aprender. Ontem, anteontem, nas sinagogas nós lemos um planejamento meio errado. Duas tribos, as tribos de Gad e Reuven, na época do deserto, chegam para Moisés, o grande líder, e falam para ele: nós preferimos permanecer do lado oriental do Jordão. Nós não vamos entrar do lado ocidental, na terra de Canaã, na futura terra de Israel. Preferimos ficar do lado da Transjordânia, do lado oriental. E naquele momento, estas duas tribos falam uma coisa que choca a Moisés. Eles falam o seguinte: Gderot tzon nivne letzoneinu ve'arim letapeinu. Nós vamos construir estábulos para os nossos animais, para nosso rebanho, e casa para nossos filhos. Moshe olha para eles e fala: quê? Primeiro os estábulos e depois as casas para os filhos? Onde estão as prioridades? Onde estão os valores? Valores errados. Olha no texto bíblico, vocês vão ver que Moshe corrige eles. Primeiro batim letapeinu, cuidamos da família e dos filhos. Depois vamos cuidar do rebanho. E a mesma coisa a gente vê, um planejamento correto de Jacob avinu. Jacob, num certo momento, está escrito na Torá, vayiven lo bayit ulemikneu asa sukot. Ele construiu para sua família uma casa e para o rebanho cabanas. Para o rebanho basta de cabanas, tendas, não precisa mais. Para seus filhos precisa uma casa sólida, um lar caloroso. É diferente. Tem que planejar correto. Jacob, quando ia se encontrar com Esav, 22 anos ficaram separados esses dois irmãos. E numa briga ainda. E de repente vão se reencontrar. Jacob está com medo, não sabe o que vai acontecer neste encontro, é perigoso. Diz a Torá, Jacob planejou, ele fez um plano A, B e C. Plano A, presentes para Esav, para apaziguá-lo. Plano B, se não dá certo, reza, pedido a Deus para me ajudar. Plano C, a guerra. E Jacob se preparou para tudo. Na vida a gente planeja, nada se faz por acaso, não se empurra com a barriga. E deu certo. Porque quando Jacob reencontrou Esav, acalmaram-se, se abraçaram, se beijaram. E Esaú ficou até impressionado com a turma de Jacob. Ele viu lá filhos educados, obedientes, bonzinhos, lindos, bonitos. Ele perguntou: mas quem são? Quem são todos esses? Disse Jacob: isto são os filhos a Eladim, a Sherhanan li a Eloquim, que Deus me concedeu. Estes são os filhos que Deus me concedeu, que eu eduquei lá na terra de Lavan. Em hebraico, conceder, Hanan. Três letras. Chet, Nun, Nun. Chet de Chala, Nun de Nida e Nun de Nerot. Chala é a comida kasher em casa. Nida são as leis conjugais. E Nerot são as velas de Shabbat. Numa casa onde tem isto, os filhos sentem, tem um planejamento físico e espiritual. Por que não? Pode planejar qual vai ser a cor da gravata do bar mitzvah. Okay.
Mas se planeja também quem vai estudar com ele a Parashá. Quem vai estudar com ele as leis do Tefilim? Para não ser algo automático, para ele entender o que ele está fazendo. Para ele entender por que o Tefilim se coloca do lado esquerdo, do lado do coração. E por que se amarra o braço. Para uma pessoa saber que ele tem que atar seus atos. E a cabeça para ter filosofia correta. Tem toda uma explicação atrás do Tefilim, que vem junto.
O bom caçador de animais. Aquele que está caçando o urso, por exemplo, ou qualquer um. Ele não apenas mira onde está o animal, ele mira onde que ele vai pular. Ele já sabe qual é o próximo passo dele. É lá que ele está mirando, lá que ele vai atirar. Os pais têm que saber o próximo passo dos seus filhos. Não só hoje, amanhã. Isto é igual a negócios. Como falamos antes, tem que ter uma preocupação. Tem que planejar, tem que sentar e tem que ver o que é que vamos fazer para realmente os nossos filhos serem gente preparada para o futuro. Pessoas sólidas, de gabarito, de bagagem, que nenhum vento não vai poder retirar. Um homem de negócios, quando o container não chega, ou quando a mercadoria vem estragada, ou quando não se paga as faturas, ou quando tem um fiscal chato lá, amolando ele, sabe o que, que acontece? Ele não dorme à noite. Está preocupado, ele sua, ele está nervoso, os nervos estão à flor da pele. Ele não consegue dormir. Mesma coisa tem que acontecer com os nossos filhos. Quando a educação não dá certo, quando os nossos filhos estão frustrados, quando não deu certo alguma coisa que a gente planejou, quando a gente vê que ele está aflito, minha filha, meu filho está aflito, os camaradas na escola não estão indo na escola, não podemos dormir. Isto não é menos com container. Isto são os filhos que Deus nos abençoou, nos confiou, nos entregou. Eles não merecem um planejamento? Próximo passo é investir. Após que a gente planejou, nós vamos para o investimento. Tempo, energia e dinheiro. Você está preocupado com a educação dos seus filhos? Você fez aquele planejamento que falamos? Você já sabe o que você quer dele? O que você gostaria? Onde você quer chegar? Não importa quanto tempo vai demorar. Pode ser 5 anos, 10 anos, 15 anos. O importante é saber a direção. Para onde que eu vou? O que, que eu quero? Não improvisar. Não se improvisa em educação. Se planeja. E Deus ajuda. Você está planejando? Só tem que se tornar exatamente como a preocupação com o nosso corpo. Tem gente preocupada com o peso, com a linha, com a aparência. Investe. Ginástica. Personal trainer. Spa, botox, drenagem linfática, não conheço todos os nomes, desculpa, etc, etc, excelente, muito bom, por que não? Mas se você planejou em educação, você tem que dar a mesma atenção que você dá a si mesmo. A mesma. Como que se testa isto? Isto se testa no investimento. Quanto tempo estamos prontos a investir para debater o assunto, para conversar a respeito, para ver se está indo bem, para estudar o assunto? Será que nós temos o vocabulário para conversar disto, para definir? A educação tem um vocabulário. Ele está bem na escola, tem notas, ele está dedicado, ele está desinteressado, tem muitas palavras. Na língua dos esquimós, a neve, 13 sinônimos, 13. Em francês, tem 25 palavras para falar de queijos. 25 apelidos de queijos. Sabe por quê? Porque para o francês, o queijo é importante. E para o esquimó, a neve é importante. Se a educação é importante para você, você tem que ter as ferramentas, como falar disso, o vocabulário, as definições. Senta, aprende. Depois temos que ver se os nossos sentidos são acordados para isto. Se estão afinados, se a gente sente, somos capazes de medir a coisa. Hoje nós estamos numa época, infelizmente, que as pessoas perdem os sentidos.
Com esta música forte lá fora, tem gente que não consegue mais escutar uma música erudita baixa. Estava escrito no jornal faz pouco tempo que aqueles que estão viciados em iPod, em MP3 e assim diante, não conseguem escutar uma música num tom baixo. Perdemos a audição. Outros perderam o paladar. Tem gente que come pizza com tahina, ou peixe com ketchup. Gostos totalmente loucos. O que acontece? A gente perdeu totalmente os sentidos. A pergunta é, nossos sentidos são acordados para ver o que acontece com nossos filhos? Esta pergunta. A primeira coisa é, put yourself in the mood. Se coloca no assunto. Se coloca no assunto. Estuda ele. Vê, olha, analisa. Se não entende, pergunta. Da mesma forma que para um negócio que a gente não entende, a gente pede consultoria e auxílios. E auditoria, e pessoas que vêm dos mais profissionais e cujo salário não é pouco para nos ajudar. Em educação, nós temos que recorrer ao máximo de possibilidades. Assim como nos negócios, a gente não espera para o cliente chegar. Homem de negócios não espera na sua lojinha que o cliente chegue. Imagina, ele vai atrás, ele corre, ele faz propaganda. Ele investe, marketing e assim diante. A mesma coisa com os nossos filhos. Nós vamos atrás. Você quer ensinar bondade para teus filhos? É importantíssimo. Nós queremos educar pessoas que vão ser altruístas, com coração bom. Você quer que teus filhos vençam a egocentridade? Vençam o narcisismo? Tem que investir. Histórias bonitas. Histórias sobre a bondade. Exemplos em casa. Faça uma tzedaká no cofre na frente dele. Investe. Mostra. Dedica tempo, energia. Não tem outro jeito. Tempo falta. Eu não conheço nenhuma mãe que se queixou quando tinha que trocar as fraldas do filho. Jamais vi uma mãe, mesmo no meio da noite, pedir para seu filho, para agora, não tenho mais tempo para trocar fraldas. Imagina. Ao contrário, faz com amor e dedicação. E todas as necessidades dos nossos filhos são exatamente como estas fraldas. Tem que fazer com amor, com dedicação. O tempo não falta. Não tem barreira, não pode ter obstáculos. Nada pode impedir um investimento em prol dos filhos. Dinheiro? Eu vi famílias que se privaram para dar as melhores escolas para seus filhos. Os melhores professores. Mandá-los fora se precisa. Por quê? Porque na educação se investe. Antigamente, duas, três gerações atrás, cada um sabia que se pagava o Melamed. O Melamed era o preceptor em casa, que não havia nem escola judaica em todo lugar, só havia um professor particular. Se pagava o professor antes de pagar o pão da casa. Nossos sábios dizem no Talmud, Mezonotav shel Adam, Ktsuvim lo mi Rosh Hashanah ad Rosh Hashanah. O dinheiro, quanto um homem vai ganhar, já está decidido. Em Rosh Hashanah, Deus decide quanto dinheiro você vai ganhar este ano. Exceto para duas coisas. Talmud Torah dos filhos, mandá-los para escolas judaicas aprender valores e convidá-los em casa trazer gente que precisa de uma refeição quente. Isto você pode gastar, diz Deus, levei alai, vani mechalem. Eu pago. Não vale faltar nunca para isto. Educação passa antes de qualquer coisa. Pagar a escola judaica, pagar o schar limud é uma segula, uma simpatia para ter filhos e rechamãe. É importante. É primordial. Passa antes da nova moda. Energia. Claro que nós temos energia para isto. Na Gadá de Pesach nós falamos Vet amaleinu elu habanim. O esforço verdadeiro na vida são os filhos, são os netos. Ou são os professores com seus alunos, que alunos são como filhos. É lá que tem que investir. O que vai sobrar depois, se não isto? É lá que um homem tem que colocar seu esforço máximo. Não pode poupar esforço e nem energia. O Tanakh A Bíblia judaica nos conta a história do profeta Samuel, Shmuel HaNavi, a Haftarah de Rosh Hashanah. A mãe dele era estéril, se chamava Hana. Muitos anos não teve filhos. Muitos anos. E o costume dela com o marido dela, cada ano, eles iam para o templo menor, o templo portátil, era o santuário Mishkan, que estava na cidade de Shiloh. Ainda não tinha o grande templo de Jerusalém, o templo de Salomão. Cada ano, eles iam se recolher lá e rezar lá. Em um ano, as preces de Hana foram atendidas. O Cohen Gadol da época, Eli HaCohen, disse para ela, pode ir, minha filha. Deus vai preencher seus pedidos. E realmente engravidou e deu à luz àquele que ia se tornar o profeta Samuel. Reverenciado por todos. O próximo ano, quando chegou Rosh Hashanah, com o costume do marido dela, Elcana, era cada ano viajar até Shiloh. E Elcana era rico, não faltava babás e nem motoristas. Acredita-me. Disse Hana, eu não vou. A criança é pequena. Eu não vou. Estou amamentando ainda. Ele precisa de uma atenção especial. Ele não está preparado para esta caminhada. Olha bem, estamos falando de ir para o templo. De ir para o lugar onde ela foi abençoada. Uma peregrinação para agradecer que nasceu aquele filho. Não estamos falando de qualquer viagem para Miami. Estamos falando aqui de uma viagem importante. Uma peregrinação de Rosh Hashanah que ela fazia 20 anos. Hana disse, a educação do meu filho passa antes de qualquer coisa. E não foi. Lichigdal Hayeled, quando vai crescer, sim. Ela até levou Samuel lá, entregou para ele, para ser educado lá. Mas tudo tem seu momento. O grande mestre Rabbi Shalom Dovber diz o seguinte, da mesma forma que existe uma obrigação diária de um judeu colocar tefilim, todo dia, existe uma obrigação para um pater familias, para um pai, pelo menos meia hora pensar nos seus filhos, na educação dos seus filhos por dia. Meia hora por dia precisa pensar, planejar, colocar metas e ver se ele está indo na direção que a gente planejou para ele. Meia hora por dia. E o seu filho, Rabbi Yosef Yitzhak, diz, em educação não tem coisas pequenas. Não existe. Tudo é grande. Quando se trata de educação, não tem detalhes. Tudo é importante. Se a gente realmente teve tudo o que nos falamos até agora, o planejamento correto e o investimento, dedicação de tempo, energia e dinheiro, sem poupar, naquele momento, nós podemos ter mais duas consequências. Expectativas e não renunciar. Após ter feito o nosso trabalho, o nosso esforço, que precisa ser abençoado pela bênção divina, porque a gente sabe que na educação a gente faz até onde podemos e Deus abençoa. Quando isto existe, naquele momento podemos ter expectativa. Esperar algo dos nossos filhos. Tem um planejamento, tem uma meta, tem um esforço, tem um investimento. Agora estou aguardando devagar retorno. E podemos esperar que os nossos filhos vão ser melhores que a gente. Que isto é o voto de cada um. O Talmud diz, Bakol Adam Mitkane. O homem é invejoso de tudo, exceto de duas coisas. Bebno o talmido, seu filho e seu aluno. Nenhum mestre fica chateado que seu aluno está melhor que ele. E nenhum pai fica invejoso que o filho o supera. E podemos esperar isto. Não desiste nunca. Jamais pode desistir. Porque tudo o que se faz pela educação tem resultado. Tudo tem resultado. Talvez não imediato. Talvez demora. Tem frutas que crescem na estação. Tem outros que demoram anos. Tem uma fruta que se chama o Haruv, demora 70 anos para crescer, mas cresce.
Tudo que se faz pela educação tem um efeito. Temos que ter a paciência de aguentar, a reza, o pedido a Deus, implorar para acontecer,
mas vai acontecer.
Jamais desistir, jamais renunciar, abdicar. Bom, não deu certo, ou que seja assim.
Nada disso. Eu vi pais cujos filhos se afastaram de valores eternos, milenares, e não abdicaram 5, 6, 10, 15 anos e voltaram para a mesa dos pais. Excelentes filhos hoje em dia, famílias sucedidas, não pode desistir em educação. Jamais renuncia. No Midrash Tana de Eliyahu, tem uma história do homem simples. Era um Kohen, um homem temente a Deus.
Todo dia ele rezava a Deus para proteger seus filhos. Ele implorava, se jogava no chão, pedia a Deus proteção para eles não caírem onde que não devem, para eles não terem as más amizades que possam influenciá-los. Ele implorava e pedia.
E o Talmud nos diz, Ve'alumi Bavel, esta família subiu da Babilônia, teve o mérito de voltar para Israel. Estamos falando de 2000 anos atrás. Ve'ra'a Kohanim Gdolim Mibanav. Ele chegou a enxergar vários sumos sacerdotes dos seus filhos. Não um, não dois. Uma reza neste sentido é atendida. É atendida. Eu me lembro da história. Havia em Israel, faz 2, 3 anos atrás, um dos maiores legisladores nossos. Chamava Reb Shlomo Zalman Oyerbach. Um grande, grande legislador. Todas as perguntas complicadas deste século sobre medicina e judaísmo, sobre transplantes, sobre inseminações, tudo passava por ele. Grande mestre, muito humilde. Quando ele tinha 72, 74 anos, de repente teve uma cirurgia inesperada. Um apendicite, uma coisa. Ele foi levado para a maca, para o hospital. E já está sendo levado para entrar no centro cirúrgico para a cirurgia. De repente, ele se virou para o acompanhante e ele perguntou, mas avisaram minha mãe? A mãe dele tinha 95 anos. Fala, não, a gente não avisou, a gente não queria que a sua mãe ficasse sabendo uma coisa dessa e ficar triste.
Eu, sem a bênção da minha mãe, eu não vou para a cirurgia. Estamos falando de um dos maiores mestres do século, um grande rabino.
Sem a bênção da minha mãe, não vou. O que, que os pais fazem pelos filhos? As lágrimas derramadas, as preces dos pais, as intenções corretas e verdadeiras, Deus escuta. Não tenho dúvida. Nossos filhos têm um potencial maravilhoso. Pega nossas crianças. Eles conhecem de cor todos os tipos de carros possíveis e impossíveis. Eles sabem o nome de todos os jogadores de futebol. E agora, quem sabe, talvez, das Olimpíadas, deve ter alguns álbuns com todos os nomes dos países, com todas as capitais. De cor! Nós temos que saber canalizar esta energia. Filhos tão dotados, com talentos tão grandes. É excelente saber todos os nomes dos caras, por que não? E por que não saber os nomes das parashiot da Torá? De Bereshit, até Shemot, de Shemot, até Devarim, e assim, de todos eles. Quando alguém tem um dom, tem que saber usá-lo. Nossos filhos não gostam de falsidade. A gente sabe que crianças são alérgicas a tudo que é hipocrisia, lisonjear. Eles não acreditam nisso, não. Eles querem mensagens puras, verdadeiras, comportamentos, exemplos. Isso é o que eles querem. Se os nossos filhos não escutam, de vez em quando pode ser porque nós não somos convencidos. Isso acontece. Porque nós não acreditamos bastante. Eles chegam, eles veem, eles têm antenas bem sofisticadas. E se nós não estamos acreditando, se nós não estamos convictos, eles percebem, são os primeiros a perceber. E a mensagem não entra, ele não absorve. Planejar, ter metas, significa se interessar por todos os passos dos nossos filhos. Para cada passo que eles vão ter, cada um se lembra. Com certeza, alguns anos atrás, aquele episódio em Denver, nos Estados Unidos, aquela escola, Columbine High School. Dois moços da escola planejaram meses, juntaram armas e foram um belo dia executaram seus colegas. A sangue frio, mataram eles. E o plano era estourar com bombas toda a escola. Graças a Deus não deu. Um pouco tempo depois, a mãe de um dos dois moços deu uma entrevista. Ela falou, olha, não sabia. Meu filho, tão manso, tão delicado, tão bonzinho. Eu nunca podia imaginar uma coisa. Durante 6 meses, este filho planejou e armazenou todas as armas na garagem dela. Montou um arsenal de armas abaixo do nariz da mãe, na garagem lá embaixo. E ela falou, tão bonzinho, oh, imagina, manso, não podia imaginar. Não sabe o que acontece com teu filho? Os pais não somente têm que saber o que tem na garagem de seus filhos, têm que saber o que tem na cabeça dos nossos filhos. Saber o que tem na cabeça dos nossos filhos, meus amigos. Hoje nós vivemos numa época bem diferente. Cada menino pode hoje, se ele quer, acessar a internet e entrar num site. Como fabricar uma bomba caseira em 2 dias? Sem problema. Eu não estou falando de outras coisas que ele pode encontrar. Nós estamos numa época incrível que tem pais que chamam seus filhos para o jantar através de um e-mail. Um e-mail, olha, a janta está pronta. Onde é que estamos? Daqui a pouco não precisamos mais nem se encontrar. Por isso, esta preocupação, este interesse, esta conversa, esta comunicação é mais importante mais do que nunca. Mais do que nunca. E a história preferida hassídica deste assunto é a famosa história do grande mestre Rabbi Menachem de Kotsk. O famoso Rebbe de Kotsk, 250 anos atrás. Ele estava sentado com seus hassidim. Eles estavam fazendo um lechaim junto, um evento. E o Yaakov não apareceu. Só um dos hassidim perguntou, o Yaakov onde que está? Só o Rebbe falou, Yaakov deve estar fazendo A, B, C. E contou e descreveu o Yaakov perfeitamente. Os hassidim ficaram impressionados. Só perguntaram, Rebbe, e o Moshe? O Rebbe falou, Moshe está fazendo A, B, C. E descreveu o Moshe, fantástico. Depois eles falaram, e o Zev? O Zev? Uma descrição. Eles viram que o Rebbe conhecia cada um dos seus adeptos. De repente, um deles falou, e o seu filho? O Rebbe de Kotsk falou, o meu filho? Eu posso te falar com quais pensamentos eu trouxe para este mundo? Eu posso te falar com quais pensamentos eu trouxe para o mundo? Isto já é um nível muito elevado. Mas saber quais são os pensamentos dos nossos filhos hoje, precisamos. Um pai e uma mãe têm que saber o que acontece na cabeça de seus filhos. Porque isto pode ser arrumado, pode ser melhorado, pode ser corrigido, pode ser amparado, pode dar uma coragem, um reconforto. É importante, temos que seguir isto. E para isto precisa de planejamento, para saber onde queremos chegar. Meus amigos, hoje em dia, com a falência das ideias, das ideologias, infelizmente isto deixou muitos jovens terrivelmente decepcionados. Eu diria com um vácuo na mente e no coração. É a nossa obrigação de preencher isso. E nós podemos fazer isso. Cada um de vocês e todos nós juntos, nós temos esta bagagem. Porque cada um que tem um filho ou um neto, é porque Deus confia que ele é capaz de educá-lo, senão não receberia. Só nós temos esse gabarito. Precisa da vontade e da dedicação. Isto que precisamos. Nós não podemos chegar a uma situação que a gente investe tanto, mas tanto, em tantas coisas boas e não no que é nosso. A gente investe em negócios, em casas, em decoração, em conhecimento, em esporte, em paraquedismo, em karatê, em motocross, em balé. Por que não? Mas nossos filhos, são nossos. O rei Salomão, mais sábio dos homens, diz o seguinte no Shir HaShirim, que a gente canta muito.
Samuni notera et hakeramim. Me colocaram para cuidar dos vinhedos. Carmi sheli lo natarti. O meu vinhedo eu não cuidei. A gente é colocado para cuidar de tantos vinhedos. Tanta coisa boa, extraordinária, maravilhosa. 30 anos para arrumar uma carreira. Estudos, master, PhD, tudo o que vocês querem. Anos e anos para construir o que temos materialmente, intelectualmente. Nossos filhos. Carmi sheli. Meu vinhedo. Meu vinhedo. Precisamos dar tempo, investir e jamais renunciar. Eu termino minhas palavras dizendo que cada um, cabe a cada um de nós de honrar estes frutos lindos que Deus nos deu, estas rosas com este talo bonito. Cabe a nós de cuidar deste jardim, deste pomar que confiaram, que os primeiros prepararam. Os antepassados regaram, pais, filhos, netos, aqui tem gerações, confiaram na gente. Nós somos capazes de fazer isto. Eu termino minhas palavras com um dito em inglês. Um dito forte, mas um dito verdadeiro. Em inglês se fala: failing to plan is planning to fail. Tradução. Se a gente falta no planejamento, isto equivale a planejar a falta. Failing to plan is planning to fail. Muito obrigado.
Esperamos que tenha gostado desta palestra, enriquecendo o seu conhecimento. Para outros CDs do Rabino Davi Weitman, contate a Maya Not pelo site www.maayanot.com.br ou pelo telefone 0-11-3031-4555, ramal 211. Obrigado.